CBN, Eleições 2024.
Ouvinte, esse ano é ano de eleição. Estamos a menos de 90 dias para o primeiro turno das eleições de 2024, que acontece no dia 6 de outubro. E é claro que é importante você, ouvinte eleitor, estar atento à documentação, não é, Melissa?
Com certeza, Vitória, para conseguir aí votar, exercer esse direito como cidadão. Mas quem vai trazer para a gente agora dicas sobre esse assunto é a diretora-geral do TRE Acre, Rosana Magalhães, que já está aqui no estúdio da CBN e, claro, vai atualizar todo mundo sobre a eleição desse ano de 2024. Rosana, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Eu agradeço muito. Bom dia. Agradeço muito o convite. É sempre bom estar cedinho já passando informações importantes. Então, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
E olha, a gente já começa perguntando para você, Rosana, quais são os documentos aí que o eleitor ele precisa apresentar para poder votar?
Muito bem. O eleitor, primeiramente, ele tem que ter se cadastrado, né, até o nosso último dia 5 de maio, que foi o último dia do nosso do fechamento do cadastro. Estando ele devidamente cadastrado no cadastro eleitoral irregular, ele estará nas urnas eletrônicas, certo? O nome dele e as informações, os dados biométricos e biográficos dele estarão nas urnas eletrônicas. Os documentos que ele precisa levar são... tem uma lista de documentos que ele pode levar para se habilitar
não
a votar.
Não precisa ser todos, pode ser um desses.
Não. Ele precisa levar um documento com foto. Existe na Justiça Eleitoral, a gente sabe que a foto do eleitor ele está na urna. Então, se o eleitor vai com um documento, por exemplo, o e-título, o aplicativo e-título é um documento que tem a foto digital. Então, ele pode apresentar um documento digital, pode apresentar o e-título, que também tem foto. Se não tiver a foto, porque ele não coletou a biometria, vai ter o cadastro lá e a foto dele vai aparecer, vai estar no cadastro, no caderno de votação. Então, o mesário ele vai ser treinado para, de alguma forma, identificar o eleitor, né? Aproveitar ao máximo a presença do eleitor lá e garantir que ele vote. No mínimo, ele precisa levar um documento com foto, um documento oficial. Pode ser a carteira de trabalho, uma carteira profissional, o RG mesmo, a carteira de motorista, né? O passaporte. São documentos, né? Carteira de trabalho, como já disse, que comprovam que o eleitor é ele mesmo. Uhum. Mas, fora isso, nós temos a biometria, que o eleitor vai ser identificado pela própria urna. Então, e neste ano, ele pode, inclusive, votar por meio do número do CPF, que passou
bacana.
A ser o número único, né? Uhum. O número único de identificação. Então, não tem segredo, nem tem muita dificuldade para se apresentar. Partindo da premissa que o eleitor já estará na urna eletrônica, bastando ele provar de alguma forma que ele é ele mesmo.
Realmente.
Importante, né? Não há barreiras, como você mesmo está falando, né? Provavelmente o eleitor que for votar no dia traz mais de um documento, né? Tem que estar em boas condições. Rosana, agora eu queria que você falasse um pouquinho como estão os preparativos aí do TRE para as eleições deste ano.
Olha, nós estamos no auge da nossa execução do planejamento. Nós, em ano não eleitoral, a Justiça Eleitoral planeja as eleições, né? Logo depois de uma eleição, já começa o planejamento de outra. Então, aí, lá para outubro do ano passado, nós estávamos com o nosso planejamento fechado. A partir de 2024, já passamos a execução, né? Nas fases, né? Inclusive, foi o fechamento do cadastro em maio. Agora, nós estamos numa fase de vistoria de locais de votação, garantindo acessibilidade nos locais de votação, garantindo que os banheiros vão estar funcionando, que as pias vão estar funcionando, porque as pessoas imaginam, pega a urna eletrônica e leva para o local de votação. Não é só isso. Para que um local de votação receba uma sessão eleitoral, ele tem que estar em todas as condições de receber o eleitor, ele ficar ali durante uma meia hora, uma hora, aguardando na fila, às vezes. Então, Para isso a gente conta com os apoios das prefeituras, né, e do Estado, que nos permite fazer essas vistorias e garantir que o local de votação esteja funcionando. E em seguida vamos passar para a fase do registro de candidaturas, que é agora a próxima fase, que vai iniciar as convenções e depois o registro de candidatura. Então a gente trabalha por fase, né, no processo eleitoral. Então agora nós estamos nessa parte de locais de votação e em seguida vamos passar para o registro de candidaturas.
Quando a gente fala de eleição, a gente, às vezes, que está de fora de toda essa preparação de vocês, acha que é ali o único dia, mas não é, né? Tudo é bem intenso e bem antes aí do dia de votação. E falando de votação, falando de pessoas, né, de eleitores, o TRE já tem uma estimativa de quantas pessoas acrianas vão exercer esse direito esse ano? Já tem uma estimativa?
Olha, o número de eleitores final, ele vai ser divulgado no dia 20 de julho agora, oficialmente pelo TSE. E esse número é muito importante para várias coisas dentro da eleição, né? Tanto para a logística de transporte de eleitores, como para a definição do limite de gasto de campanha. Então, essa data é importante para muita gente, principalmente para os partidos, para os candidatos, porque dia 20 de julho nós vamos conhecer esse número. Eu posso aqui chutar aí um valor baseado nas eleições anteriores, mas chega na casa de 600 mil eleitores. 600 mil. Só que é um número que não é exato agora, né? Até porque não importa muito para vocês a exatidão, mas lembrando que a eleição é municipal. Então, o que importa, na verdade, é a quantidade de eleitores por município.
Por cada município.
E não por estado, né? Então, assim, nós temos o município de Santa Rosa, que é o nosso menor município. Então, lá nós temos 10, 12 sessões eleitorais, um eleitorado muito pequeno. E já Rio Branco grande. Então, assim, esta eleição, ela tem um viés municipal e é como se a gente estivesse fazendo 22 eleições.
E aí ainda tem ainda mais
candidatos
trabalho,
diferentes,
né?
Tudo diferente, não é um candidato só para o estado inteiro.
Realmente, tem as diferenças, né, Vitória?
É isso mesmo, é importante, né, que a gente continue aqui falando sobre as eleições de 2024 e vamos continuar de olho. Rosana, muito obrigada por participar aqui com a gente, dando esses detalhes e também informações.
Nós é que agradecemos, agradeço em nome do presidente do Tribunal, desembargador Júnior Alberto, que preza sempre pela transparência, essa parceria com a imprensa. Então, sempre que for preciso, estaremos à disposição, tá, para prestar essas informações.
Já fica o convite novamente, né? Posteriormente a gente ainda falar sobre esse assunto. A gente sabe que é muito amplo, são muitos os eixos, né? E claro, é super importante deixar todo mundo informado, bem atualizado. Mais uma vez, muito obrigada.
Sim, eu que agradeço novamente.